Vamos começar conversando agora sobre as repercussões das votações da reforma da Previdência. Foi aprovada em primeiro turno, mas os destaques ficaram para a sessão de ontem, que avançou até hoje, 2 da manhã. Ainda faltam destaques a serem votados. E estamos na linha com o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. A proposta para... resumir, né? Altera as regras de aposentadoria para trabalhadores do setor privado e de servidores públicos e é vista pelo governo como crucial para o equilíbrio das contas públicas. Deputado Paulo Teixeira, bom dia.
Bom dia, Luiz Cláudio, bom dia, Elisabel, e bom dia aos ouvintes da Rádio Câmara.
Deputado, qual a avaliação que o senhor faz do texto aprovado em primeiro turno pelo plenário da Câmara? Faltam ainda os destaques a serem votados. Na sua avaliação, a reforma da Previdência tira direitos do trabalhador ou ela é uma medida fundamental para destravar a economia brasileira? Lembrando que de ontem para hoje já houve mudança em relação ao tempo de serviço, de 20 para 15 para os trabalhadores da iniciativa privada, ou seja, muita coisa ainda pode mudar. Qual a sua avaliação geral?
Olha, a minha avaliação é que o governo Bolsonaro disse que ia combater privilégios, e no final ele não combateu privilégios, ele concedeu privilégios. Concedeu privilégios aos ruralistas, que vão ter um benefício de 84 bilhões de previdenciário, eles vão ter uma desoneração de 84 bilhões de reais, eles também favoreceram os bancos. Hoje, quem administra a previdência complementar dos servidores é o Estado, e eles aprovaram que quem pode administrar são os bancos. Eles também não estabeleceram um teto salarial no funcionalismo, tem muita gente fora do teto, e na PEC original tinha um teto, eles retiraram o teto, então o servidor que ganha muito acima do teto continuará a ganhar acima do teto. E quem acaba pagando o pato, né? Eu me lembro que quando eles eram oposição a Dilma, eles diziam, eu não vou pagar o pato. Quem vai pagar o pato é o trabalhador mais pobre. De que maneira que o trabalhador mais pobre vai pagar o pato? Em primeiro lugar, ele terá que cumprir uma idade mínima de aposentadoria para aposentar-se, e idade mínima de 65 anos para homens e 62 para as mulheres. Então, muita gente estava perto de aposentar, faltava um ano para aposentar, faltava 2 anos, pessoas que começaram a trabalhar muito cedo, estão com 60 anos, né? Agora terão que ir até 65 anos, no caso de homens, e 62 no caso de mulheres. Então, a idade mínima não afeta a classe média, porque a classe média começa tarde a trabalhar. Uhum. A idade mínima afeta o trabalhador braçal, esse começa cedo a trabalhar.
Agora, o que, que o senhor achou da idade, que foi até uma proposta do Podemos, né? Suavizou regras de aposentadoria para os policiais federais, civis, legislativo, rodoviário federal, eles poderão se aposentar bem mais cedo que os demais trabalhadores, com 53 anos para policiais homens, 52 para mulheres. O senhor concorda com esta mudança?
Nós votamos favoráveis a essa proposta. Né? Mas demonstra uma excepcionalidade dentro da reforma, né?
Mas é privilégio no caso também, né, para eles.
Acabou assim, os militares ficaram de fora, os policiais acabaram ficando de fora. Então, muitos segmentos ficaram de fora, é uma excepcionalidade, né? E endureceu profundamente com os trabalhadores. Outra maneira de endurecimento com os trabalhadores foi na aposentadoria por idade. Quem aposentar com 65 anos vai receber apenas 60% da sua aposentadoria. Então, se a pessoa tinha uma expectativa de receber R$ 2.000 de aposentadoria, ela vai receber R$ 1.200. Portanto, você achatou a aposentadoria, confiscou a aposentadoria. Veja, R$ 2.000 é quem ganha dois salários. Vai para um salário, um pouquinho a mais que um salário, né? O abono salarial. O abono salarial, ele é devido a quem recebe dois salários. Quem normalmente recebe abono salarial no Brasil? Garçom, cozinheiro, porteiro, zelador, motorista, cobrador, eles que recebem abono salarial.
Deputado,
é um salário a mais durante o ano. O que que aconteceu? Diminuiu o valor do salário para quem recebe. Então só vai receber abono salarial hoje quem recebe R$ 1.360. Então tirou 10 milhões de trabalhadores do direito de receber o abono salarial. Então essa reforma com os mais pobres, ela é covarde e muito benéfica aos mais ricos. Então isso, na minha opinião, não é coragem, é covardia o que o Congresso Nacional fez.
Deputado, a idade mínima para policiais federais, como disse Elisabel Ferrich, não só policiais federais, né, rodoviários, que também são federais, né, agentes penitenciários, agentes socioeducativos, policiais legislativos, caiu de 55 anos para 53, no caso de homens. Era 55 para homens e mulheres, caiu de 53 para homens e 52 para mulheres. No caso da regra de transição para os professores, também existe um acordo aí, isso deve ser discutido hoje, para um acordo entre os partidos, haveria um acordo para aprovação de regras de transição mais suaves para professores da ativa. A idade mínima baixaria de 58 para 55 anos, no caso de homens, e de 55 baixaria para 52 anos, no caso de mulheres. Essas mudanças, elas acabam beneficiando, imagino eu, na visão do PT, categorias profissionais. Ou seja, você, em vez de ganhar no todo, você acaba criando categorias que acabam tendo regras um pouco mais próximas das que o PT, por exemplo, pretenderia para os demais trabalhadores. Isso não acaba criando um sistema de privilégio para algumas categorias e gerando na sociedade uma desigualdade de regras que diferencia categorias de trabalhadores que estão no mesmo barco?
Então, como eu disse a você, a reforma é um ornitorrinco, né? Metade mamífero e metade ave, né? Sim. E, portanto, dá tratamentos diferenciados. Em relação aos professores, no Brasil hoje você tem uma realidade tão dramática com os professores, tão dura, e professores que enfrentam salas de aula com 50 alunos, 40 alunos, e que lá na frente vão ter problemas de saúde gravíssimos, né? E que muitas vezes saem da sala de aula com problemas de saúde, porque não suportaram, né, a sala de aula. Agora, como nós temos também realidades de policiais duras, mas não de todos os policiais duras.
Uhum. Agora, mas o senhor comentou aqui algumas categorias, o garçom, o pedreiro, aqueles que o senhor disse que tiveram, não vão ter mais o abono, né? Essas categorias também têm uma dificuldade, trabalham duro. Ou seja, os privilégios, eles foram mantidos de acordo com categoria e com lobby de cada uma, né?
Então, a reforma tinha que ter um outro olhar. Uhum. Um olhar que olhasse para o trabalhador braçal ou para o trabalhador que trabalha em trabalhos extremamente desgastantes, insalubres, e um outro olhar para o trabalhador que não tivesse essas mesmas condições de trabalho, que tivesse um trabalho mais, digamos, confortável, né? Mas essa reforma, ela só teve um olhar. Ela teve um olhar que foi de economizar, segundo eles, e que não é uma economia, um confisco, tirar R$1 trilhão da classe trabalhadora. Esse governo não pensou de maneira distinta, que é tributar, por exemplo, as operações financeiras e destiná-las à Previdência. O que era antigamente a CBMF? Era uma tributação no mercado financeiro destinada à previdência. Ela é mais justa. Por quê? Porque ela vai pegar toda a informalidade que não paga imposto. Você vai pegar a situação, por exemplo, de quem sonega e vai jogar para financiar quem trabalha. Veja, ontem a notícia, uma das notícias do jornal, era de um entregador de comida que sofreu acidente de moto e não foi socorrido e morreu, né? Isso vai ser uma realidade da sociedade brasileira, que tem hoje milhões de entregadores de comida que se utilizam das motocicletas. Eles nunca vão para a Previdência. Não vão ter Previdência e vão ter necessidade de usar o SUS nessas situações de acidente e tal. Então, essa pessoa, o cara que trabalha no Uber, né? Então, nós temos que ter uma visão previdenciária de outra natureza para proteger e cobrar do andar de cima, cobrar daqueles mais aquinhoados, daqueles melhor beneficiados, né? Veja, o que está sendo feito ao longo da vida brasileira, desde a Constituinte, é tirar imposto de rico, botar imposto em pobre. E segundo, tirar direitos dos mais pobres. Foi assim na reforma trabalhista e agora na reforma previdenciária. Ontem à noite, por exemplo, teve um destaque que o trabalhador intermitente, que ganhar meio salário mínimo, se ele não conseguir fazer a contribuição mensal, ele não, a contribuição mínima, ele não contribuirá. Então você vai desprotegendo, desprotegendo, né? Então essa reforma aí, ela tem por trás dela um banqueiro, que é o Paulo Guedes, com olhos de vidro. O que é olhos de vidro? É sem sensibilidade. Única sensibilidade dele é o mercado. Ele sempre fala: o mercado está deprimido, né? O mercado, e a classe trabalhadora, para eles não importa se está deprimida e desprotegida, né? Ontem nós tivemos algumas conquistas nessa madrugada que tem que ser destacadas. Entre elas, a principal é a diminuição da idade do tempo de contribuição de 20 para 15 anos. É uma conquista, foi uma vitória, né?
Pois é, deputado,
Esse.
em relação a essa vitória, o que a gente tem observado nessa votação da reforma da Previdência, o placar da aprovação no primeiro turno foi um placar bastante largo, né? Olha só, a emenda do Democratas, que permite o um acréscimo de 2% para cada ano que passar dos 15 anos mínimos de contribuição exigidos para mulheres no regime geral, foi aprovado com 344 votos a 132. A aprovação do destaque do PSB, que exatamente essa que o senhor se referiu, né, da exigência do tempo de contribuição para o homem na regra de transição, né, que caiu de 20 anos para 15 anos, a aprovação foi de 445 votos a 15. Ou seja, a impressão que fica é que os acordos eles são feitos e são cumpridos até com uma votação larga. Qual a sua, diante do que há e desses destaques que vão ser votados hoje, e de uma votação em segundo turno que vai ocorrer no Senado, que aí a coisa muda completamente, qual a perspectiva que o senhor tem e que o PT, o senhor pode falar pelo PT, tem em relação às mudanças que podem reverter as aprovações da Câmara no Senado Federal?
Luiz Cláudio, primeiro, e o ouvinte, Elizabeth também, primeiro, o ambiente de votação e o tempo de votação, né? O que o governo fez? Jogou para julho a votação, que em julho não tem mobilização. Antes de julho, teve uma mobilização forte no Brasil, no dia 15 de maio, outra no dia 30 de maio, outra no dia 14 de junho. O que o governo fez? Jogou a votação para as férias, principalmente as férias escolares, porque grande parte da mobilização se deu no setor de educação, né? Agora, nós vamos votar, hoje vamos terminar os destaques, né? e o que foi dito é que nós vamos votar o segundo turno em agosto. Portanto, agosto vai haver mais mobilização e até lá o trabalhador vai sentir como essa reforma vai afetá-lo. Então, na minha opinião, o ambiente de agosto é diferente do ambiente de julho. O ambiente de agosto vai ser um ambiente mais crítico, mais pressionado. Então, minha esperança é que no segundo turno nós consigamos reduzir danos nessa proposta. Essa é a minha esperança. Depois, vai para o Senado, e que no Senado também vá haver muitas pressões. Assim, eu ainda tenho esperança de redução de danos no segundo turno na Câmara e nos dois turnos no Senado. E terceiro, depois vai ter um retorno para a Câmara. Isso aí deve voltar para a Câmara lá para o final do mês de agosto, meados de setembro. Portanto, nós vamos ter um ambiente no segundo semestre mais crítico a essa reforma e um ambiente mais mobilizado, assim espero e assim entendo que será. E eu acho que nós vamos conseguir ainda diminuir mais danos, porque não será esse ambiente fácil para o governo como eles fizeram em julho. Então, eu acho que nós podemos diminuir danos e melhorar essa horrível, essa desastrada proposta. Por que que ela é desastrada? Porque o sistema previdenciário é um sistema que protege no Brasil. É a pouca proteção social que se tem numa sociedade muito desigual. O sistema previdenciário brasileiro é por onde tem alguma distribuição de renda. Se você for distribuir a renda na sociedade brasileira ao longo da idade, ela é muito desigual na infância, na adolescência, na juventude, na maturidade, mas nos idosos a distribuição de renda é melhor. Então, por conta da Previdência, o que que está sendo feito desprotegendo? Muita gente não se aposentará por essa reforma previdenciária, né? Assim, nós estamos indo, na minha opinião, para uma situação em que, além da desigualdade social, que é muito grande, que a reforma amplia, né, essa reforma vai incidir negativamente na economia. Por quê? Porque vai tirar 4 trilhões e 20 anos da economia. O aposentado, ele pega o dinheirinho dele e leva lá na farmácia, leva a aposentadoria dele no açougue, no mercado, na roupa. Vai tirar isso da economia. Esse governo, a economia já está sem oxigênio. Ele vai diminuir o oxigênio da economia. Então, ela é injusta, porque ela é covarde com os trabalhadores e leniente com os ricos. Ao mesmo tempo, ela vai tirar dinheiro da economia brasileira, só vai fazer mal para a economia brasileira. O Piketty, que é aquele economista famoso, ele escreveu um artigo essa semana dizendo isso. Esta reforma vai aumentar as desigualdades sociais no Brasil. Né? Então nós temos que agora, no mês de agosto, tentar diminuir esses efeitos nocivos, tentar impedir esses efeitos, né? E futuramente derrotar esse governo e corrigir. Eu fui a Portugal. Em Portugal, o governo conservador de direita fez tudo isso aí. Tirou pensão, tirou aposentadoria, criou esse caos. O que aconteceu com eles? Perderam a eleição, que ninguém pode ganhar a eleição com tanta maldade, né? Aí voltou o governo Partido Socialista. E aí o que o Partido Socialista fez? Ele repôs, ele corrigiu todas essas maldades.
Vamos aguardar. Então, hoje vai haver muita discussão no Plenário da Câmara, no Senado Federal pode haver mudanças. Cada dia é um dia e a gente acompanha a partir de 9 horas da manhã. Deputado Paulo Teixeira, obrigado pela participação aqui no programa Painel Eletrônico. Boa sessão hoje e até a próxima.
Cláudio, eu agradeço essa oportunidade. E ontem eu vi uma fala sábia. O governo Bolsonaro, ele não propôs nenhuma transição para os trabalhadores, mas sim uma traição aos trabalhadores brasileiros. Um bom dia a vocês, bom dia à sociedade brasileira, e eu tenho fé no nosso povo, que nem dizia Milton Nascimento, tenha fé no nosso povo que ele acorda, tenha fé no nosso povo que ele resiste. E eu espero que o nosso povo dê um troco e ajude a pressionar para mudar essa tragédia que estão levando para a classe trabalhadora.
Um abraço, deputado, e até a próxima.